Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping center S.A., para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2008. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Beth, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação estará disponível para download. A sessão dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer recebê-los em mais uma teleconferência da Iguatemi, agora falando sobre os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2008. A gente inicia a apresentação de hoje no slide 3, onde temos os principais acontecimentos do primeiro trimestre de 2008. No slide 3, desses principais destaques do primeiro trimestre, a gente pode elencar como destaque financeiro o crescimento da nossa receita bruta, de cerca de 29%, que é decorrente do crescimento orgânico do nosso negócio, das aquisições realizadas em 2007 e da melhor performance do setor varejista como um todo. Outro ponto que eu acho importante destacar é o EBITDA registrado no primeiro trimestre, que foi de 24,6 milhões, com margem de 68,2%. O EBITDA nos últimos 12 meses atingiu 106,7 milhões de reais. Na parte operacional, podemos destacar também que o ABL total do shopping que administramos, que considerando a parcela que foi adquirida da peça no complexo Marketplace, atingiu 380 mil metros quadrados de ABL. A ABL própria da Iguatemi, considerando a participação média de 54,5% neste empreendimento, atingiu 207,428 mil metros quadrados. E que é importante a gente lembrar que essa não é a área que contribuiu para a receita do trimestre, uma vez que a operação do Marketplace só foi concluída no final de abril. Como evento frequente também e importante nesse trimestre, foi a aquisição do terreno ao lado do Shopping Esplanada, em Sorocaba, onde nós já somos sócios e, obviamente, adquirimos com a intenção de expandir aquele empreendimento. No slide 4, a gente tem a distribuição geográfica do nosso portfólio de 14 shopping centers. Os nossos shoppings, como o senhor sabe, são localizados estrategicamente dentro do desenho da história da nossa empresa nas áreas de maior poder aquisitivo e de potencial de consumo, focados na região sul e sudeste, onde você tem a concentração de público de maior poder aquisitivo, predominantemente das classes média e de alta renda. Que tem uma característica de exigência de qualidade e maior fidelidade ao empreendimento. A gente acredita também que nossos shoppings sejam diferenciados pelo excelente mix de lojas, o rigor na qualidade da operação e no detalhe, o elevado potencial que a gente tem de expansão, histórico consistente de crescimento de receitas e vendas. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Brasília, juntos, eles concentram aproximadamente 40% da população brasileira e 59% do PIB do país. Somente no estado de São Paulo, corresponde 22% da população e quase um terço do PIB total, nós temos atualmente 6 shopping centers, além de outros 2 projetos que são o Iguatemi Alphaville e o complexo JK Iguatemi. Vale dizer também que Iguatemi São Paulo, ele é possui a área comercial mais valorizada por metro quadrado da América Latina, segundo a pesquisa anual que a Cushman Wakefield realiza. Além de destaque também do Iguatemi Porto Alegre, que tem a área comercial mais valorizada da região sul do Brasil, apenas para refletir a qualidade dos empreendimentos que são administrados pelo Iguatemi e os resultados que eles decorrem dessa qualidade. No slide 5, detalhando um pouco as expansões nessa apresentação a gente detalha um pouco mais todos os andamentos de cada projeto, nós temos um detalhamento dos 6 projetos de expansão que se encontram em andamento pela empresa. O conjunto dessas expansões deverá somar a nossa BL própria, equivalente a 13 mil metros quadrados, ao longo dos próximos 18 meses, demandando investimento total de nossa parte da ordem de R$59,5 milhões. A taxa interna de retorno média desse projeto deve atingir algo próximo de 19% ao ano em termos reais e desalavancados. Dentro dos principais projetos que estão mostrados, aí vai destacar o projeto do Iguatemi São Paulo, que consiste na construção de 11 andares de um edifício, sendo 4 escritórios e 7 de estacionamento. Esse projeto ele é um projeto importante para o Iguatemi, não só pela ampliação da área nesse espaço, mas também por permitir reformas e ampliações na parte do shopping atual, pois a construção de novas vagas permite a criação de mais ABL no próprio shopping. A expansão do Praia de Belas teve um avanço importante no último mês, com a aprovação do estudo de viabilidade urbanística, o que permite que a gente vá adiante já com a licitação das obras. O shopping marketplace praticamente acaba com tem a sua expansão já praticamente acabada e já está na fase de conclusão das obras de seus lojistas até o final do próximo mês. O Iguatemi Porto Alegre também remodelou a área de entretenimento e ela deve estar sendo concluída com a inauguração dos complexos de cinema, que é a parte mais importante desse projeto, em outubro de 08. O Iguatemi Caxias já tem as obras de infraestrutura também em andamento e dentro do planejado. Na questão da esplanada, nós ainda não temos a aprovação da expansão e dessa forma nós não contemplamos os dados sobre a obra ainda em nossas projeções. Em slide 6, a gente tem uma visão geral dos nossos 3 novos projetos e já indo em direção ao slide 7, onde a gente detalha os novos empreendimentos, os novos negócios da empresa. O Iguatemi Alphaville é um empreendimento comercial de uso misto. Ele inclui um shopping center e uma torre de escritórios na região de Barueri, em São Paulo. O shopping está localizado na entrada principal da região da Alphaville, entre as avenidas Rio Negro e Xingu. Portanto, tem a melhor localização da região. O principal terreno, considerado terreno principal daquela região da Alphaville, porque por ser ponto de passagem constante não só para moradores, mas como para a população flutuante que trabalha na região de Alphaville. A previsão da inauguração é para abril de 2010, ela envolve uma BL total de 31.930 metros quadrados e possui 180 lojas. A nossa participação do projeto é de 60%, os investimentos da nossa parte são de R$108 milhões, e um total de R$180,9 milhões, sendo restante investido pelos parceiros Odebrecht, Takaoka e JAG. A Iguatemi será o administrador do shopping, o projeto não só do shopping, mas também como do complexo. O projeto está em fase final de aprovação e nós já temos o início da remoção da parte de terra desse site. A gente tinha um resultado operacional para o primeiro ano da operação do shopping no valor de R$24,3 milhões, representando um NOI por metro quadrado mensal da ordem de R$59,8. A taxa interna desse projeto estimada real desalavancada é de 18% ao ano. Só para dar um status atual, como eu mencionei, A gente já encontra em fase de terraplanagem desse projeto, aguardando simplesmente a finalização das aprovações das autoridades municipais. A previsão de comercialização para esse projeto é início de julho de 2008. A gente tem um projeto também da JK Iguatemi, um projeto também de bastante destaque no mercado pela localização ímpar que ele ocupa. Na cidade de São Paulo, que é o principal mercado, é uma parceria com a W Torre. Ela abrange o desenvolvimento, a implantação e exploração conjunta de um shopping center, que será administrado por nós nessa região que eu mencionei, na cidade de São Paulo. O projeto inclui também duas torres de escritórios AAA e um hotel 5 estrelas, onde a expectativa é que circulem somente da população residente desse espaço, 10 mil pessoas diariamente. A previsão de inauguração do projeto é para o final de 2009, outubro de 2009. O shopping tem uma área total de 32.566 metros quadrados e uma previsão de 240 lojas. A nossa participação nesse projeto é de 50%, e a gente vai investir 93,3 milhões, no total de 186 milhões. Estimamos o resultado operacional para o primeiro ano da operação desse shopping no valor de 25,3 milhões, o que representa um NOI por metro quadrado de R$ 71. A taxa interna também do projeto estimada real de alavancada é de 21,6% ao ano. As obras, como vocês podem ver em algumas fotos, que nós disponibilizamos, inclusive no nosso press release, elas já estão em andamento. Início de localização para agosto de 2008, inauguração prevista para outubro de 2009. O Guatemi Brasília é um projeto em conjunto com a Paulo Otávio Empreendimentos, o shopping também é administrado pela Guatemi, onde a nossa participação no projeto é de 74%. O lançamento comercial já foi realizado no final de março, nós temos a previsão de inauguração para setembro de 2009. É um shopping com a BL total de 32.700 metros quadrados, cerca de 200 lojas, investimento de 116,5 milhões, um total de 182 milhões. A gente, para esse projeto, estima um resultado operacional pelo ano de 31 milhões, representando um NOI por metro quadrado de R$ 74. A taxa interna do projeto estimada em reais pela bancada é de 16,9%. O shopping está indo bem, já está na fase de comercialização, as obras também já estão sendo dadas início. E a gente já tem cerca de 25% do empreendimento comercializado logo nesse primeiro mês. No slide 8, conforme a gente comentou, a BL que contribui para a receita no primeiro trimestre foi de 161,7 mil metros quadrados, conforme pode ser olhado no gráfico. E esse ano a gente já tem a adição da parcela adquirida no complexo do Marketplace e outras expansões previstas, o que faz com que a BL da Iguatemi até o final de 2010, os projetos também, considerando os projetos que a gente já tem em desenvolvimento, atinge 272 mil metros quadrados até abril de 2010, data em que a inauguração do Alphaville, Iguatemi Alphaville vai estar concluído, o que praticamente dobra aí o tamanho da empresa. Eu vou aproveitar a oportunidade para passar agora a palavra para a nossa vice-presidente financeira, a Cristina, que vai comentar a performance operacional financeira do primeiro trimestre de 2008. Cristina.
Sim, obrigada, bom dia a todos. Vamos passar para o próximo slide, então, slide 9, onde temos a evolução da nossa receita bruta de aluguel e de serviços. Atingiu 40,6 milhões de reais no primeiro tri de 2008, 29,1% maior do que o primeiro trimestre de 2007. A receita de aluguel representou 73% da receita total, sendo que desse percentual, 86% foi obtido através da cobrança do aluguel mínimo, 8% pela cobrança do aluguel complementar, ou overage, como eles chamam, calculado com base em percentual das vendas de cada lojista, e os 6% restantes foram representados pelas receitas de merchandising. As receitas de compensação de serviço e outros recuaram 9%, totalizando 4,7 milhões no primeiro trimestre de 2008 e 11% do total da receita bruta. Essas receitas são provenientes da prestação de serviço aos shoppings, tais como a administração do shopping, estacionamento, comercialização de lojas e espaço de merchandising. A queda em relação a 2007 é explicada pelo aumento da participação que tentamos nos shoppings que já administrávamos, e dessa forma a parcela de receita de administração diminuiu. As receitas de estacionamento representam 13% da receita bruta no primeiro TRI de 2008, em comparação a 14% no mesmo período de 2007. Passando agora para o slide 10, temos a evolução da receita bruta no primeiro TRI de 2008. O aumento significativo das receitas de aluguel é resultado da implementação de nossa estratégia de crescimento, que não se baseia somente em aquisições, mas também no crescimento orgânico de cada um dos nossos shoppings no nosso portfólio. Dessa forma, além das aquisições, que possibilitam o incremento de nossa ADL, conforme já mencionado pelo Carlos, nosso crescimento orgânico também contribuiu para o aumento da receita bruta no período. Em relação ao valor contabilizado no primeiro TRI de 2007, apuramos 1,8 milhões de reais de receita adicional no primeiro TRI de 2008, representando um crescimento orgânico de 7%. A tabela na parte inferior desse slide demonstra a contribuição de cada aquisição realizada nos últimos 12 meses sobre a receita bruta total, que resultou em uma receita adicional total no valor de 7,8 milhões de reais. Passando agora para o slide 11, refletimos a participação dos nossos shoppings no nosso portfólio e mostramos qual a ABL própria e a contribuição para a receita bruta de cada um deles. É importante destacar que apresentamos um aumento de 33,9% na receita bruta dos shoppings e um crescimento de 32,5% na ABL. E dessa mesmo assim, foi possível manter uma receita média por metro quadrado praticamente estável em aproximadamente R$ 200 por metro quadrado. Mesmo com a aquisição de shoppings diferentes, perfis, estados de maturação diferente que os nossos anteriores, caso, por exemplo, do Galeria, que tem ainda uma alta taxa de vacância, e do Guatemi Florianópolis, que é um projeto em fase de maturação que foi inaugurado apenas em abril de 2007. No slide 12, por favor, temos a abertura dos custos e das despesas operacionais, que apresenta um aumento de 37% no primeiro TRI de 2008 em comparação ao primeiro TRI de 2007. Dentre os principais itens dos custos e despesas, destacamos o crescimento da linha de depreciação, devido ao aumento da ABL em decorrência das aquisições efetuadas, e o aumento do custo pessoal, para fazer frente ao novo tamanho e aos desafios futuros da Iguatemi. Ao todo, essas linhas somaram 11,6 milhões de reais e responderam por 63% dos custos totais no primeiro TRI de 2008, em comparação com 7,7 milhões de reais no primeiro TRI de 2007. No slide 13, refletindo a expansão da receita líquida, bem como a queda nos custos de aluguel e serviços, o NOI no primeiro TRI de 2008 foi 47% maior na comparação ano a ano, atingindo 31,2 milhões de reais. O EBITDA do primeiro TRI de 2008 totalizou 24,6 milhões de reais, 25,6% maior em relação ao primeiro TRI de 2008. A margem EBITDA nesse trimestre atingiu 68,2%, queda de 1,8 pontos percentuais na comparação no ano a ano, devido principalmente ao aumento do custo de pessoal em comparação ao primeiro TRI de 2007. O lucro líquido no primeiro TRI de 2008 atingiu 15,2 milhões de reais, ante um resultado negativo de 7,5 milhões de reais no mesmo período de 2007. O resultado negativo do primeiro TRI de 2007 foi, obviamente, devido aos custos na abertura de capital da empresa. Indo agora para o slide 14, nele temos alguns de nossos indicadores de performance. As vendas, mesmo as lojas nos shoppings do nosso portfólio, apresentaram um crescimento de 15% no primeiro TRI de 2008 em comparação ano a ano, atingindo aproximadamente R$ 1.161 por metro quadrado por mês. Os aluguéis, mesmo as lojas, por metro quadrado no primeiro TRI de 2008 foram de R$ 63,5 por mês por metro quadrado, 9% superior ao primeiro TRI de 2007. No primeiro TRI de 2008, a taxa de ocupação consolidada foi de 96%, mantendo-se forte e praticamente estável em relação ao mesmo período de 2007. O custo de ocupação do lojista atingiu 11,8%. No slide 15, temos a composição acionária. que já demonstra o aumento do capital realizado em abril deste ano, com a emissão de 3,9 milhões de ações para aquisição na parte do complexo do Marketplace. Com essa operação, o acionista controlador foi diluído e agora detém 65,8% das ações e o free float aumentou para 34,2% que estão no mercado. Vale destacar que a Petros, de quem adquirimos o complexo Marketplace, detém hoje 10% das ações da Iguatemi. Agora eu gostaria de passar a palavra de volta para o Carlos para as considerações finais da apresentação.
Obrigado, China. Bom, no último slide, slide 16, a gente mostra alguns pontos que no nosso entendimento são os principais fatores ou alguns dos principais fatores de destaque da Iguatemi. A gente possui hoje um dos melhores portfólios de shopping do país, tem crescido com essa consistência, buscando manter e ampliar a consistência desse portfólio que foi montado ao longo dos últimos 20 e poucos anos. Esse portfólio inclui o shopping mais rentável do Brasil, o Iguatemi São Paulo, como a gente mencionou, que todos os anos recebe pela Caixa do Wakefield, o ponto comercial mais valorizado do país. A gente detém participação ainda nos principais projetos em construção na região mais rica do Brasil, o que, a nosso ver, garante a consistência desse portfólio e uma estratégia clara e consistente na direção de ganhar escala em produtos onde a gente pode obter essas sinergias, o que acho que nos coloca certamente na posição de liderança na principal região do país, onde a gente continua buscando crescer. A Iguatemi tem e terá projetos novos nessa região, buscando ser cada vez mais consistente e a rede mais importante nessa parte do Brasil. Além dos projetos que a gente já anunciou, a gente tem a possibilidade de efetuar várias expansões em nossos empreendimentos, que também traz um alto potencial de crescimento para a companhia. Ao longo dos últimos 14 meses, como companhia aberta, vale lembrar que a Iguatemi também foi pioneira na entrada no mercado de capitais, ela mostrou, eu acho, que uma saúde financeira, trabalhando com altas margens operacionais, mas também uma alta disciplina financeira na administração do seu negócio. Não só foi a primeira empresa a ingressar no mercado, como também foi a primeira empresa a ir a começar aquisições relevantes, a múltiplos bastante interessantes, e obviamente percebendo a entrada de novos players e até excesso de liquidez no mercado, foi a primeira a andar na direção de fazer projetos Greenfield e tem os projetos mais relevantes, como eu mencionei hoje, sendo feitos no Brasil, adicionando quase 100 mil metros aí de ABL nesses três projetos. Então, acho que isso demonstra uma cultura voltada para resultado, uma cultura que tem um raciocínio estratégico bastante consistente e que vai também trazer resultados sólidos e importantes para o futuro. A gente também tem a marca mais reconhecida do setor. A gente vê a importância da chegada de um Iguatemi nos principais mercados. É um branding, é uma marca, ela tem uma referência muito clara na cabeça do consumidor. É uma empresa full service, que tem essa filosofia exatamente para poder manter essa cultura de marca clara e com força de identidade perante ao seu consumidor. Que faz aí desde a prospecção, a identificação do terreno até a administração dos mesmos. Essa experiência vem de mais de 30 anos no setor, com um time que a gente reputa ser o mais preparado, estável e qualificado, que obviamente, como a Cristina comentou, tem recebido reforços. A empresa está dobrando de tamanho aí nos próximos 3 anos e nós precisamos estar preparados para esse crescimento, ter uma lógica de manter essa qualidade de marca que tanto nos posicionou nesse setor. Por isso, acho que esses são alguns dos motivos que eu queria destacar nesse último chat, que certamente nos coloca aí entre as melhores empresas e operações do setor. Obrigado. Eu vou abrir agora, então, as perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Vilazante, do UBS Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Minha pergunta, na verdade, são duas. Tá? Uma relacionada aos projetos de Greenfield. Entender como é que está, quer dizer, se vocês estão percebendo aí algum impacto de aumento de preço de insumo, se isso aí pode mudar, quer dizer, aí, o número que vocês têm de custo de investimento. E a segunda pergunta é um pouco mais específica, relacionada ao investimento lá com a Dado Torre, na região da Marginal, se houve algum impacto do aumento do preço da CEPAC no projeto de vocês, se houve algum tipo de influência. Então, a primeira pergunta ligada a custo e viabilidade do projeto. A segunda é em relação às aquisições, quer dizer claramente, desde o ano passado, a empresa direcionou o vetor de crescimento, o principal vetor de crescimento dela de aquisições para expansões. Existe alguma perspectiva? Vocês acham que, de fato, a gente pode esperar alguma coisa maior para esse ano ou, de fato, a tendência agora é que haja cada vez menos?
Bom dia, Guilherme, é o Carlos. Tua primeira pergunta é sobre custo de investimento. A gente tem uma forma de trabalhar muito clara aqui, de que a gente fecha o custo de investimento e a gente só começa a obra quando tem esse custo de investimento incorporado, mesmo que a gente tenha que eventualmente estar alguma retrabalhada no projeto. Então, a gente não tem nenhuma expectativa de valores diferentes para os nossos investimentos, quer dizer, os targets que a gente está dando aí de valor desse investimento tão mantidos, independente aí de qualquer pressão de insumo, a gente mantém esses valores aí com que tem apresentado. Não tivemos impacto nenhum na questão do CEPAC. Nós já tínhamos adquirido o CEPAC para fazer a parte do shopping, então nesse ponto não teve alteração nenhuma. Em relação a tua pergunta sobre aquisições, a Iguatemi continua olhando também a oportunidade de aquisições, mas como eu comentei, a gente viu que a liquidez de mercado tem feito os preços subirem muito no ano passado. A gente já tinha um direcionamento de fazer novos projetos nas áreas e com a qualidade que a gente imagina que reforça o nosso posicionamento estratégico, e a gente tem seguido mais nessa linha. Mas obviamente que a gente está olhando se alguma oportunidade que exista aí, individualmente a gente vai analisar todas elas que acontecem em todos os processos que aparecem dessa natureza. Mas o foco da gente é Greenfield, e a gente vai estar mais consistente dentro dessa linha.
E a aquisição de minoritários, quer dizer, ainda tem, qual percentual de vocês hoje do shopping vocês têm? Ainda tem uma participação grande para adquirir? Quer dizer, como é que a gente pode, o que a gente pode esperar desse segmento de M&A?
Não, sem dúvida nenhuma, temos acho que 54,5% em média. A gente tem bastante oportunidade ainda, e obviamente que os preços, quando cresceram em todas as outras, também cresceram para esse tipo de estratégia que a gente tem, mas a gente tem uma preferência nessa história, e a gente vai, na medida que essas coisas se colocam para a gente está olhando como uma oportunidade importante de crescimento futuro. Acho que eu diria que a gente tem chance nisso, tem chance nas expansões e tem chance nos greenfields. Então isso dá bastante mobilidade para a gente, flexibilidade para crescer de forma importante ainda em 2008.
Ok, Carlos, obrigado.
Obrigado.
O senhor Davi Lauan, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Parabéns pelos seus resultados. Eu tenho duas perguntas rápidas. Primeiro, eu queria saber se essas maiores taxas de juros que a gente pode ver em 2008 mudam as taxas mínimas de retorno requeridas para os novos projetos ou ainda não. E a segunda pergunta é se vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o aumento da remuneração da debênture, que foi, se eu não me engano, de 104,5% para 110% do PDI.
Bom dia.
Eu acho que o aumento aí da taxa de juros, na realidade, o nosso, como o Carlos falou, os nossos projetos, eles já estão com uma rentabilidade fechada. É, se a gente tiver que fazer alguma readequação aos projetos para atingir aquele retorno esperado, acho que a gente terá que fazer, mas não estou vendo impacto no fluxo para os próximos anos. Referente à debênture, a gente, por como foi estruturada a operação, a gente teve um processo de cisão e incorporação de uma SPE que estava embaixo da holding Iguatemi. E pelo estatuto das debêntures, a gente teria que pedir então a aprovação dos debenturistas para essa operação. No fundo, a operação melhorou o perfil de crédito da companhia, mas obviamente 104,5% do CDI está um pouco fora de mercado nos dias de hoje. Então, foi a oportunidade, eu acho, dos debenturistas de ajustar a remuneração da debenture. O que a gente fez junto com o aumento da remuneração da debenture foi incluir uma cláusula de resgate, que estaria a opção do nosso lado de resgatar a debênture 100% com uma carência de 6 meses. Então, no caso, mais para frente, melhorando condições de mercado, a gente poderia substituir esse financiamento.
Tá bom, obrigado.
Obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Maximiliano, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Uma correlação alta aí do preço dos ativos do setor, não só da Iguatemi, com taxa de juros, né? Mesmo depois do investment grade, abriu aí a parte longa da curva e aí acaba o preço do setor como um todo acaba caindo. Será que uma maneira de resolver ou de contribuir para uma percepção mais clara do mercado em termos de valor da empresa não seria fazer uma avaliação do valor dos ativos, contratar em uma dessas empresas especializadas e fazer um net asset value, que aí dá para marcar mercado, o valor do mercado corrente, né, o valor do patrimônio corrente, né? Não sei, a empresa pensaria em fazer isso, já passou por análise. Muito obrigado.
Oi, bom dia, Marcos. Acho que cortou um pedaço da sua pergunta, mas se eu entendi direito, você está perguntando se a gente tem intenção de fazer uma reavaliação dos nossos ativos para mostrar talvez um valor mais próximo do valor de mercado, é isso?
Não, na verdade é essa a ideia, porque o benchmark aí hoje que está fazendo a ação de todos vocês, do setor inteiro, né? Ainda é taxa de juros, né? Então, de repente, isso aí poderia contribuir para que o mercado tivesse uma percepção mais clara do valor de mercado dos ativos que vocês têm. Então é mais ou menos isso.
Honestamente, eu acho que a ideia é boa, mas eu acho que, na realidade, na minha percepção de um meio de setor, é que a gente precisa um pouco contar a história da empresa um pouco melhor para que os investidores, o mercado em geral, entenda o funcionamento do nosso business. Acho que isso, mais que tudo, faria com que a percepção de valor viesse naturalmente, sem ter que entrar num processo de contabilização e demonstração alternativa. Acho que a gente pretende agora estar um pouco mais presente, contar um pouco mais da história do Iguatemi, ter um processo assim, mais corpo a corpo com os investidores, especialmente no exterior, que aqui no Brasil tem um formato um pouco diferente do nosso business em termos de financials. Então, acho que isso já, por si só, traria um entendimento e uma valorização melhor da nossa empresa e do setor como um todo.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Thiago Zancaner, da Nel Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Cristina. Bom dia, Carlos. Minha primeira pergunta é o seguinte. Você vê que same-store rent cresceu mais ou menos 9%, mas a receita orgânica 7%. É por causa da queda das receitas de administração, porque vocês adquiriram mais participação em shopping que vocês já tinham e já administravam. E aí, se eu posso esperar esse nível de crescimento orgânico de receita de 7% para frente para o ano, ou estaria um pouco abaixo do que eu esperaria?
Oi, Thiago. Eu diria que esse primeiro TRI, agora 08, ele não teve um comportamento totalmente normal, porque a gente teve em muitos lugares inauguração de novas lojas, ocupação de espaços que estavam vagos. No Marketplace foi a conclusão da expansão, onde a gente está tendo lojas que estão mudando de local. Então, nesses primeiros meses, a gente tem um período aí de carência, normalmente, onde a gente não está cobrando um rent cheio, certo? Então, isso, quando a gente estabilizar lá na frente, deveria dar uma equalizada.
Tá, mas essa diferença do 9 de same store rent para 7 de crescimento de receita orgânica vem de onde? Desculpa.
Então, na realidade, Thiago, o que a gente está falando aqui é que a gente tem o critério, como é same store rent, na realidade, esse same store não é meio o same store mais. Então, a base não é exatamente igual porque algumas coisas desaparecem. É por isso.
Tá, ok. Minha segunda pergunta é essa queda de 97,2% para 96% de ocupação. Do quarto tri para o primeiro tri desse ano, se deve a que tem a ver com a Americanas, que vai fazer a Gucci lá no Iguatemi, São Paulo, ou tem mais coisa? E quando acontece isso, troca de lojas é considerada vacância?
Não, na realidade, do quarto tri para o primeiro tri, a gente tem muita locação temporária.
Deixa eu pegar. O que acontece, na verdade, é que a reposição de lojas se dá em dois momentos. Exatamente nesse primeiro tri e no terceiro tri. Geralmente, onde você tem aí talvez alguma diminuição dessa taxa de ocupação em função das reposições de loja. Quarto e o segundo já são mais cheios. Foi o que eu acho que a Cristina quis te passar como ideia.
Ah, tá. Não é nada assim definitivo de alguma âncora gigante que saiu ou alguma coisa assim.
Não, são naturais, são ciclos naturais do setor que geralmente acontecem antes das coleções e das aberturas de lojas, se quiser. Existe sempre depois do Natal, aqueles que devem sair, a entrada de novos, e aí você tem um tempo que acontece dentro desse período, e depois também, ali próximo do terceiro tri, acontece um efeito parecido. É um efeito natural aí da mobilidade que o setor exige para você estar renovando o seu parque de lojas.
Tá bom, obrigado, Carlos. Só mais duas coisinhas, se me permite. O NOI aí que vocês divulgam na primeira página, isso é uma dúvida um pouco mais técnica. Porque às vezes confunde um pouco a gente aqui o que vocês chamam do NOI dos shoppings com o NOI do grupo Iguatemi, né? Esse NOI de 31,2 milhões, considero que ele é aquela coisa que... Ele é aquele que chega na receita bruta, que soma todos os shoppings mais o NOI de outros serviços? Ou não, ele é o NOI do grupo?
Na realidade, assim, a gente tem todos os shoppings, mas a gente tira a parte de serviço e tira a área não locada e condomínio recuperável.
E essa margem de 89,5, se eu não me engano, não seria esse NOI dividido pela receita líquida, então. Seria, como é que chega nessa margem? Porque só ficou um pouco confuso para mim, porque se você dividir o NOI de 31,2 pela receita líquida de 36, chega numa margem de 86,7. E aí a margem julgada aqui foi 39,5, por isso ficou um pouco confuso.
Então, Thiago, a gente tira a receita de serviço. Agora, se quiser, a gente pode fazer offline. A gente monta junto o quadrinho.
Tá ótimo.
Tá bom?
Obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Kiara Quintão, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Cristina. Bom dia, Carlos. Eu fiquei com uma dúvida com relação a debêntures. Cristina, você disse que teve um processo de cisão e incorporação de uma empresa embaixo da Holding Iguatemi. Você estava falando do marketplace. Eu queria entender a relação dessas coisas. Até saber se foi divulgada. Eu procurei aqui no nosso sistema, não achei nada. Eu queria entender um pouquinho mais dessa operação.
Foi divulgado sim, a gente soltou na época, a gente chamou a Assembleia de Debenturistas, a gente publicou depois a ata no final. Esse é um processo normal do setor, as companhias, os shoppings, na realidade, eles ficam embaixo em SPEs específicas normalmente. Uhum. Tá? Como foi uma aquisição da participação da Petros, na realidade, o processo todo foi... Uma SPE específica foi criada para isso, onde a gente aportou um pedaço, a Petros aportou outro e depois a gente teve o pagamento com a cisão dessa SPE, a gente ficando com a totalidade dos ativos e a Petros ficando com um pedaço em espécie e depois mais um pedaço que a gente fez uma emissão de ações, tá certo? Uhum. Então, mas tudo isso sim, foi publicado sim.
Eu lembro da operação do Marketplace, da Petros, de vocês falando da emissão, mas eu não lembrava da relação com essas debêntures.
Na realidade, porque quando a gente emitiu debêntures lá atrás, existe uma das cláusulas na regra das debêntures, com os debenturistas, que prevê que qualquer tipo de cisão, incorporação, tal, teria que passar por uma aprovação de debenturistas. Isso é feito, na realidade, com uma medida de proteção do debenturista, porque ele, como lender para a companhia, o que ele faz, ele quer se assegurar que a companhia vai continuar tendo ativos que possibilitem que sejam pagas dívidas, tá certo? No fundo, essa operação, ela só fez, na realidade, fortalecer a companhia, né? A gente tem agora 100% do complexo, melhora o nosso fluxo de receita, nosso fluxo de caixa.
Inicialmente vocês tinham que participação no marketplace?
Agora a gente tem 100% do complexo.
Não, mas inicialmente...
A gente tinha 33% do shopping.
Tá. E agora vocês têm 100% do complexo?
100% do complexo, as duas torres incluídas.
Tá. E... Agora, então, mas essa operação da taxa da debênture passar de 104,5% para 110%, também foi assim divulgado?
Sim.
Tá. Agora, uma outra dúvida que eu fiquei. Aqueles 272,7 mil metros quadrados até 2010, isso inclui, passado 161 para os 272, inclui aquisições, expansões ou só aquisições?
Inclui as expansões anunciadas e os greenfields anunciados. Então, o Brasília, o JK e o Alphaville e as 5 expansões que já estão em andamento.
Tá, e a aquisição do Marketplace já está contemplada aqui, porque no 161 ela não estava, ela já estava incluída.
Feito. Aqui eu já estou considerando o Marketplace para dentro, por isso.
No 161 ela não estava
incluída. Ela não estava incluída, isso.
Mas no 272 ela está incluída.
Isso, está incluída.
Tá. Uma outra coisa, algumas incorporadoras estão falando de um arrefecimento dos preços de terrenos em São Paulo nos últimos 3 meses. Vocês perceberam isso nas prospecções de vocês para desenvolvimento de projetos? Vocês têm essa mesma impressão ou não?
Olha, como eu comentei, eu acho que um dos grandes trabalhos que a Iguatemi fez foi começar antecipado todas aquelas oportunidades que, né, ser a primeira a ir para a bolsa, ser a primeira a fazer aquisições, ser a primeira a fazer projetos de fios. Nós, não, em todos os nossos projetos, a gente pegou um mercado que quem chega na frente pega com preços melhores. A gente tem feito muito e essa a gente tem priorizado, e até porque muitas vezes quando a gente procura fazer nossos negócios com terreno, através de permuta, porque o detentor daquela área quer participar do projeto, quem entende que o projeto é um bom projeto. E nesse caso, quer dizer, a gente não tem sentido ainda, mesmo na estrutura de negócio que a gente está tentando fazer daqui para frente, muita pressão em relação a preços por metro quadrado, não.
Porque as pessoas estão falando exatamente o contrário, que tem a ver, que a pressão tem diminuído recentemente, assim, que passou aquela euforia dos IPOs.
Eu acho que a gente, por exemplo, no nosso setor a gente não tem sentido nem para aumentar, nem para diminuir.
Tá.
Temos preços aí de mercado. Os terrenos são um pouco diferentes também, porque geralmente os terrenos que a gente utiliza são terrenos bem maiores do que terrenos de incorporação, talvez, que eles estejam mencionando aí, e com características diferentes de posicionamento também nos mercados. Né?
Agora, recentemente a W Torre comentou que ela estava negociando com uma parceria para desenvolver um hotel lá na Juscelino com a Marginal, né? Ao lado do Iguatemi JK. E aí eles estavam buscando um parceiro para uma bandeira para o hotel. E na época, conversando com o Bolonha, eu perguntei se vocês participariam do projeto. Ele falou que por enquanto não, mas seria interessante se vocês entrassem. Avançou alguma coisa essa discussão?
Olha, como a Iguatemi ela faz parte do projeto do JK como um todo, todas as oportunidades que fizerem sentido e tiverem sinergia com o nosso negócio, que significam valorizar o empreendimento, a gente está aberto a discutir. Mas essa hipótese ainda não é uma hipótese ainda que não foi colocada. Obviamente que aquilo que está naquele empreendimento e que valoriza o empreendimento nos interessa, sem dúvida nenhuma.
Tá. E uma última pergunta com relação ao grau de investimento. Vocês pretendem fazer nova oferta de ações, nova captação de debêntures? Vocês acham que muda alguma coisa? O que muda especificamente no cenário de shopping centers? Vocês pretendem se associar ao capital estrangeiro?
Chiara, na realidade, apesar de a gente ter virado investment grade, a bolsa ainda está sofrendo um pouco com liquidez. Então, a gente precisa ver uma melhora disso para ter um cenário onde as empresas em geral estariam mais dispostas, talvez, a fazer algum tipo de abertura de capital, não só a nossa. E também tem que casar com o momento da empresa, quer dizer, não é. Obviamente a gente está crescendo, a gente imagina, obviamente que a gente vai ter que financiar isso de alguma forma, mas não é uma necessidade para agora.
Está com caixa líquido, né?
A gente está com caixa líquido, então não é uma coisa que a gente vai precisar no curto prazo, nem de dívida e nem de emissão de ações. Tá? Mas é certamente uma coisa que a gente considera para o futuro, dependendo das condições de mercado.
Que consideram uma oferta de ações para o futuro ou uma oferta ou uma nova emissão de dívida?
Depende do mercado e depende do projeto que está linkado com isso. Acho que são muito dependes ainda.
Tá. Para o processo de consolidação do setor de shopping centers, muda alguma coisa esse grau de investimento?
Não, acho que não. Quer dizer, o grau de investimento ele facilita para as empresas que já estão no mercado e, enfim, assim, que fizeram a sua solidão de casa, chegaram ao tamanho, acerta a capital, melhora a capacidade de investimento em volume no futuro. Agora, eu acho que, quer dizer, a questão da consolidação do setor depende muito de outras variáveis que ainda estão para serem colocadas ao longo do tempo. Acho que o setor já fez o primeiro movimento, que foi, sem dúvida nenhuma, um setor que era bem mais pulverizado do que é hoje, com diversas empresas. Você mesmo aí divulgou várias coisas de aquisições que foram feitas, empresas que foram compradas, hoje grupos mesmo que desapareceram, que fazem parte de outros, mesmo aquisições de shoppings individuais que acabaram ampliando o portfólio dessas empresas, o tamanho dessas empresas. Eu acho que agora, na verdade, a gente está vendo um movimento muito de crescimento orgânico dessas companhias, com melhora, com novos ativos, talvez deixando um pouco mais para frente uma nova discussão sobre a questão da consolidação, já com um grupo menor de players, né?
Tá certo. Obrigada, Carlos. Obrigada, Cristina.
Obrigado a você, que até mais.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Rodrigo Fernandes, do Banco Fator, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer. Uma é a respeito desse custo de ocupação, que foi de 11,8% no primeiro trimestre. Eu queria saber se ele pode resultar em dificuldades de repasse e de preços de aluguel para os próximos trimestres. E a outra pergunta é a respeito dos usos da Dementores, que vocês tinham, se eu não me engano, separado uma parte para repagamento de toda a dívida que não tivesse linkada ao BNDES, com recursos das debêntures. Eu queria saber se isso vai ser levado ainda, isso ainda vai acontecer, ou enfim, como é que ficou. Obrigado.
Bom dia, falar um pouco aqui da primeira pergunta. Esse custo de ocupação que teve uma leve subida aí no primeiro tri, na realidade, como o Carlos falou, até o primeiro tri é um tri sazonalmente mais lento, e a gente teve alguns investimentos de fundo de promoção e também uma época aqui de algumas manutenções esporádicas que fizeram com que esse custo de ocupação se aumentasse um pouquinho, mas não deve se repetir no trimestre seguinte. Tá? Então é uma coisa muito ligada a esse tri especificamente. Referente a debêntures, na realidade, como você vê, a gente tem pouca dívida no nosso balanço, né? A dívida que a gente tem fora as debêntures são basicamente ligadas a linhas tomadas no BNDES. Então, linhas que têm uma taxa muito atrativa, e não teria por que a gente usar o recurso da debênture para liquidar essas linhas. Então, o recurso da debênture realmente foi para dar um fôlego para a companhia, para a estratégia de crescimento com os greenfields, com as expansões, etc.
Joia, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Thiago Zancaner, da Não Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Só uma última coisa. Nessa debênture, a Cristina colocou que elas são callables, né? Tem uma cláusula que teria uma carência de 6 meses. Quando que vence essa carência, Cristina, você sabe?
A gente fez a reunião pouco menos de umas 3 semanas atrás, a partir da data da reunião. É que eu tô com a data na cabeça aqui, mas 22 de abril. Então, 6 meses a partir dessa data.
Tá bom, obrigado. E aproveito a oportunidade para parabenizar vocês aí pela melhora do disclosure, enfim, de uma abertura um pouco maior das despesas e das receitas aí, que já deu para notar que isso do nosso lado aqui como investidor ajuda bastante no trabalho. Parabéns, já. Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, agradeço a participação de todos nessa teleconferência aí sobre o primeiro crise 08 e qualquer dúvida adicional, podem contatar o nosso pessoal de RI. Obrigado, até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem se desconectar agora.